Atenção, os imóveis de Uruçanga começam a ser visitados. E aí você, mas por quê? Qual é a visita? Bom, quem vai explicar é o responsável pelo setor de tributos, o Rangel De Lourenço. Tudo bem, Rangel? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Joel. Obrigado a Marconi por mais essa oportunidade. Um bom dia a todos os ouvintes.
A atualização do cadastro imobiliário urbano.
Certo.
É isso? Esse é o motivo da visita?
Exatamente. É um dos motivos.
Tá.
Então vamos lá. O recadastramento imobiliário, de acordo com o nosso Código Tributário Municipal, ele deveria ocorrer anualmente. Qual o objetivo dele? O objetivo dele é incluir no nosso cadastro imobiliário lotes, terrenos que ainda não estão ali declarados, edificações que não estão declaradas, uma ampliação que aconteceu no imóvel que ainda não está lançado no nosso sistema, ou em alguns casos o contrário, quando existe uma casa, a casa foi demolida e não foi tirada do sistema porque o proprietário não comunicou o município, então esse é o momento da gente dar aquela ajustada no cadastro imobiliário. Por quê? Porque o IPTU é calculado em razão disso, metragem quadrada dos imóveis com metragem quadrada edificada. E é bem comum acontecer imóveis que hoje de fato não existem mais edificação e que o IPTU continua cobrando como se edificado fosse. Então o contribuinte acaba sendo onerado de uma maneira injusta. E esse é o momento em que se deve fazer todo o ajuste do nosso cadastro imobiliário para posteriormente fazer o lançamento do IPTU.
Então essa visita ela vai coletar esses dados?
Isso. Essa visita, de acordo com a legislação, ela deveria acontecer anualmente. Mas é uma questão de logística muito grande para se fazer isso. Para ter noção, a última vez que houve isso aqui no município foi no ano de 2013.
Poxa, tem tempo já.
Então, né? São 13 anos. Existem notificações do Tribunal de Contas, Ministério Público cobrando em reunião com os prefeitos da comarca, que isso seja atualizado constantemente. Por esse motivo, foi feita uma parceria com a Unesc e o setor de engenharia da Unesc está com o pessoal fazendo um trabalho de campo aqui na cidade. São duas equipes. A princípio, eles estão fazendo as visitas no bairro de Vila e nas imediações do bairro São Pedro, por volta ali no entorno da rodovia do imigrante Trevisano, aquela que foi pavimentada agora há pouco tempo. E é simplesmente para atualizar. Então a gente pede. Eles estão uniformizados, eles estão usando o colete da Unesc, eles são devidamente caracterizados com o crachá da Unesc, com o nome das pessoas. Eles têm um relatório que eles precisam preencher, eles vão fazer a medida do terreno, vão fazer a medida da edificação, eles vão cadastrar o proprietário ou o possuidor do imóvel. Então, eles vão pedir algumas informações para o proprietário, eles vão explicar o motivo pelo qual eles estão indo lá. Então, essa visita aqui na Marconi é para deixar claro para a população, porque a gente sabe também que é noticiado via rádio, via jornais, pela TV, que existem vários tipos de golpes que são aplicados a todo momento.
Nos dias de hoje é complicado,
então,
né?
A precaução nunca é demais. Por esse motivo, a gente já está informando que está acontecendo isso realmente, eles vão se identificar, eles vão falar em nome da prefeitura, porque essa é a função deles nesse momento para fazer o recadastramento.
Então, digamos, nesta etapa ou essa semana, qual é a localidade?
Eles estão fazendo o trabalho de campo no De Vila. E também do De Vila em direção ao bairro São Pedro, pela rodovia do imigrante Trevisano, aquela que faz a ligação com a pousada Amazon.
Isso, perfeito. Importante, então, atenção, né? E claro que depois vai avançando, né?
Sim, depois vai avançando para outros bairros do município. É um trabalho um pouco formiguinha que se faz. Não é por isso, é uma logística muito grande envolvida para que isso aconteça. Né? Por isso que não é tão constantemente feito como deveria ser.
E vai levar um tempo, né?
Vai levar um tempo, claro. Isso provavelmente em meados do ano, até que o trabalho seja completamente completado.
Porque além da, Rangel, pelo que deu para entender, além da exigência legal, né? É uma questão prática também, uma necessidade da própria prefeitura também, né? De ter esses dados, né?
Sim, exatamente. Ter um termo de ajuste de conduta firmado pelo município, Copercocal, Eflu e Samai, já de alguns anos, que não se pode mais conceder autorização para ligação de água ou luz em imóveis que não estejam devidamente lançados no cadastro imobiliário. Porque quando o imóvel não está lançado, teoricamente ele está clandestinamente. Existe clandestinamente. Então, foi assinado esse termo de acordo sob pena de uma ação civil pública. O município, inclusive, já foi condenado numa ação civil pública por não estar cumprindo isso há uns anos atrás. Então, quando a gente faz o recadastramento, a gente deixa o nosso cadastro imobiliário perfeito, limpo. Quando o contribuinte precisa fazer uma nova ligação de água, uma nova ligação de luz, e ele procura o município para requerer isso, está lá. O imóvel existe, nós temos o nosso cadastro, e isso vai facilitar a vida do contribuinte.
Ainda mais o nosso caso, que 2013, né? É a última atualização.
Exatamente,
né?
Completa agora 13 anos. Na metade do ano completa 13 anos da última vez que foi feito.
Perfeito. Reforço, e é o objetivo da conversa, né? Entre eles, um dos objetivos, acho, principais, é reforçar. Primeiro, a notícia, a visita. Tratem bem, né? Os profissionais, não dói nada, não vai acontecer nada, muito pelo contrário, o pessoal vai lá. Não sei quanto tempo. Bom, depende da estrutura da casa, né?
Isso, mas é rápido. O bate-papo que os recenseadores vão ter com o proprietário do imóvel é o que, na verdade, vai demorar um pouquinho mais, que é para fazer o cadastro dele, documentos, nome. Mas vão medir a área territorial, a área edificada, isso é muito rápido.
É rápido, né? Rápido, necessário, né? Importante para atualizar. E hoje, evidentemente, nós estamos falando dessa região, mas isso já vai servir, como o Rangel explicou, vai avançando na cidade, né? E vai levar aí um bom tempo.
Exatamente,
né?
Isso vai avançar por toda a cidade. Eu acredito que para finalizar esse trabalho vai ser no segundo semestre do ano.
É, parceria importante, fundamental com a Unesc para esse processo, né?
Exatamente, a Unesc é uma universidade que tem muita credibilidade aqui na região. E o curso de engenharia de agrimensura da Unesc é que está usando os profissionais do curso para fazer esse levantamento. Então, são os recenseadores, são estudiosos da área e são conhecedores do que realmente eles estão fazendo. E isso é uma preocupação do município para que não ocorram erros. E até por isso que é um trabalho um pouco mais lento, justamente para que quando o trabalho finalize a gente tenha a real situação do município.
Isso vale rigorosamente para todos, né?
Isso vale para todos.
Ou pode, alguém está fora da... Não, né?
Não. Vai se aplicar a todos os imóveis do município.
Todos os imóveis,
todos,
né?
Os imóveis serão visitados. A prefeitura, no início do ano, houve a mudança do sistema, de todos os sistemas da prefeitura, e houve também a aquisição de um sistema de georreferenciamento do município, que vai facilitar a vida do contribuinte, dos empresários, dos escritórios de contabilidade, porque vai ter disponível essa base de dados para consulta de todos os imóveis do município, com um levantamento por drone de todo o município, com imagens atualizadas do ano 2026, imagens próprias do município, sem precisar usar o mapa do Google. Então isso vai ser disponibilizado, está sendo disponibilizado, e esse cadastro está sendo feito, está sendo jogado dentro desse sistema. O sistema vai ficar disponível por um link no site da prefeitura, qualquer contribuinte vai poder acessar, clicar em cima da fotinho da sua casa e ter o relatório do seu imóvel. Quantos metros quadrados tem o terreno, quantos tem edificação, quanto que a prefeitura avalia para fim tributário. Toda informação referente ao imóvel vai estar ali, inclusive com foto.
É verdadeiramente uma atualização, né?
Sim.
Do que está acontecendo, né?
É muito necessário, principalmente para nós que trabalhamos no dia a dia, porque muitas vezes o contribuinte chega no nosso balcão de atendimento e ele não recorda em nome de quem está o IPTU do imóvel dele, porque ele adquiriu o imóvel e não fez a transferência de escritura ainda. Tendo esse sistema, a gente vai disponibilizar para que o contribuinte possa ver no mapa, localizar seu imóvel, e ali nós vamos conseguir saber todas as características do imóvel, inclusive quem é o proprietário, em nome de quem está sendo lançado o IPTU. Uma ferramenta importantíssima para que a gente possa desempenhar melhor o nosso trabalho de atendimento ao público.
Importante. Que, nesse caso, né, nesta etapa, a participação do contribuinte é atender os profissionais. Né?
Exatamente.
Muito bem. Muito obrigado, Rangel. Faltou?
IPTU.
Algo? Ah, o IPTU, é verdade. Como é que estamos?
Vamos lá. A nossa previsão do lançamento do IPTU é para o dia 5 de maio.
Maio,
dia,
né?
Dia 5 de maio, numa terça-feira. No dia 4, que é numa segunda-feira, nós vamos gerar o arquivo, ver as inconsistências, tá. E no dia 5 vai estar disponibilizado.
Mês que vem, né?
Isso. Vencimento para o contribuinte que pretende fazer o pagamento com uns 20% de desconto, o vencimento vai ser no dia 20 de maio. Se o contribuinte optar por pagar na segunda parcela à vista, ele vai ter 15% de desconto e o vencimento vai ser no dia 19 de junho.
A segunda
cota única.
Tá.
Ou o contribuinte pode optar por pagar o valor completo em 4 parcelas,
tá.
Sendo que a primeira parcela vence no dia 20 de maio, a segunda no dia 19 de junho, a terceira dia 20 de julho e a quarta no dia 20 de agosto. O IPTU não sofreu nenhum aumento real. O IPTU teve apenas a correção monetária, que é obrigatória por lei, uhum. Como acontece todos os anos. O índice que o município usa é o IPCA. O acumulado do IPCA nos 12 meses do ano de 2025 foi 4,26%. É isso que vai incidir sobre o IPTU do ano de 2026.
Uhum.
O IPTU, com o novo sistema, ele vai estar 100% disponibilizado pelo site. Vai ser muito fácil, basta que tenha o CPF do proprietário do imóvel.
A partir do dia 5 ele pode, no site, buscar a opção que ele desejar.
A partir do dia 5 ele vai lá, vai ter um bannerzinho escrito IPTU 2026. Uhum. Ele vai clicar no banner e vai pedir o CPF ou o CNPJ quando for pessoa jurídica.
Uhum.
Basta preencher com o CPF e já vai listar todos os imóveis que a pessoa tiver. Se ela tiver um imóvel, vai aparecer um carnê. Se ela tiver 10, vão aparecer os 10.
Uhum.
Por que a gente tem essa preocupação? Porque a demanda no setor de tributos cada vez aumenta mais. Porque o tributo não gira em torno exclusivamente do IPTU. Porque são empresas, são escritórios de contabilidade, são pessoas físicas com demais demandas. Então fica muito corrido. Para o atendimento no balcão, quando chega no período do IPTU, sempre acaba ficando um pouco caótico. Porque se 20 contribuintes chegarem no balcão ao mesmo tempo, não é que todos os servidores que estão ali conseguem largar o que estão fazendo, porque estão no atendimento de uma empresa, estão no atendimento num escritório de contabilidade,
e
fica complicado esse atendimento, acaba gerando fila, e a fila acaba criando um mal-estar ali, né? Então a gente pede, se houver a possibilidade de emitir, porque não precisa sequer ter impressora para emitir, basta na tela... Vai gerar o QR Code ou o código de barras, paga com o aplicativo do celular na tela sem precisar imprimir. Tá bem acessível,
uhum.
E de uma maneira bem moderna, que é para sequer precisar gastar papel com impressão.
Inclusive a opção de parcelamento?
Todas as opções.
Uhum.
Porque quando ele colocar o CPF do proprietário e aparecer que ele tem um imóvel... Vai aparecer a parcela única,
tá.
Com 20%, a parcela única com 15% e as demais 4 parcelas. Aí ele vai selecionar aquela que lhe interessa e ele vai pagar aquela ali.
Isso a partir do dia 5 do mês que vem?
Isso a partir do dia 5 do próximo mês.
Perfeito. Vamos reforçar, marcar um novo encontro para a gente possa,
sim,
reforçar até lá.
Eu agradeço. Nosso interesse é divulgar amplamente.
Claro.
Para que o contribuinte possa ser atendido da melhor maneira possível.
E aqueles que vão optar também na condição de cota única, seja na primeira ou na segunda, aproveitar o desconto.
Sim,
né?
Aproveitar o desconto.
É o detalhe,
desconto,
né?
Considerável, 20% na 15, primeira, né? Oportunidade e 15% na segunda.
Perfeito. Obrigado, Rangel, pela presença.
E eu que agradeço a disponibilidade da rádio. Joel, mais uma vez, obrigado. Um bom dia para todos os ouvintes.
Muito obrigado pela presença. Um abraço a todos lá do setor de tributos também.